queremos com esta medida é dar um sinal à juventude portuguesa de que o Estado lhes exige menos impostos do rendimento do seu trabalho e do seu esforço, que o seu rendimento disponível aumenta todos os meses para fazer face às dificuldades de sair de casa dos pais e de se emanciparem. E, portanto, senhoras e senhores deputados, eu terminava com um apelo ao Partido Socialista. O PS reconhece no seu programa de IRS Jovem a necessidade de cobrar menos impostos a quem começa a sua vida ativa. Mas, infelizmente, quando esta medida apresentada recentemente pelo PSD veio a público, o PS foi muito rápido a criticar e a desfazer. E por isso, desta tribuna, o PSD faz um apelo. Está ou não o PS disponível para chegarmos a um entendimento, para que num período de 15 a 20 anos possa existir estabilidade para uma tributação mais baixa dos rendimentos das novas gerações? O PSD deu o pontapé, mas não tem problema nenhum de que o PS venha atrás e assuma este entendimento por uma baixa tributação da juventude portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado também tem um pedido de esclarecimento. E o mobiliário desta vez não foi afetado. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Braz, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício, senhoras e senhores deputados. A oportunidade deste debate é no mínimo duvidosa, Sr. Deputado. Vamos daqui a dias entrar no debate orçamental e essa é a sede onde nós deveríamos estar a debater estes temas. Faz-me lembrar o populismo do Chega que ontem nos fez gastar uma tarde inteira num debate que, se não fosse as tricas entre as direitas, seria completamente inócuo. E, portanto, o IRS, já aqui foi dito, Sr. Deputado, não era uma prioridade para o PSD, era sim o IRC, mas ainda bem que vocês perceberam que o IRS é fundamental para incrementar o rendimento dos portugueses. Espero que não seja apenas e só um amor de verão e que permaneça pelo outono fora e pelo debate orçamental. Nesta, como noutras matérias, quando o PS sinaliza uma intenção, vem logo o PSD a seguir apresentar um pacote e, portanto, nada de novo. Mas há aqui uma confusão nestas propostas que convém clarificar. É a confusão entre taxa e receita tributária. É que as taxas são fixadas por lei, são fixadas por nós. Depois a receita é variável, varia em função do cumprimento voluntário, varia em função da atividade económica mais dinâmica e menos dinâmica, varia em função do nível dos salários, em função do nível de emprego, e varia também até em função da eficiência da máquina fiscal. E, portanto, temos também uma outra confusão que vocês propõem aqui, que é indexar, e vejam só, a taxa de IRS à inflação. Isto quer dizer que nós teríamos uma taxa de IRS a cada mês? É isto, Sr. Deputado, que vocês querem propor? Que a taxa de IRS seja indexada à inflação, para que os portugueses nunca saibam com o que contam? Estas medidas, e depois temos que perceber uma outra coisa, as medidas em sede de IRS nunca têm impacto imediato, a não ser que se mexam nas tabelas de retenção. Não há outra solução. O IRS é um imposto anual e, como tal, só tem repercussão no ano seguinte. Portanto, IRS já, só mexendo nas tabelas de retenção. E estas, as atuais, entraram em vigor em julho último. E, portanto, entraram em julho último e estão muito, muito frescas. Depois, é preciso também, em matéria fiscal, transmitir estabilidade, previsibilidade e segurança aos portugueses. E isto é fundamental, porque as famílias e os portugueses têm que saber com o que contam no final de cada mês e saber com o que contam a médio e longo prazo. E a vossa proposta, Sr. Deputado, a vossa proposta de IRS Jovem faz lembrar a política dos liberais da IEL. E portanto, eu saúdo a sua abordagem ao IRS Jovem, mas lembro que o PS já vai para o quarto orçamento de IRS Jovem. Quarto orçamento de IRS Jovem e sempre a aprofundar. Portanto, a vossa chegada a este tema do IRS Jovem é bem-vinda e nós ficamos muito satisfeitos. Mas a pergunta que eu lhe queria deixar, Sr. Deputado Alexandre Poço, é a seguinte. Sabe quais são os salários mais beneficiados com a vossa proposta? Eu ajudo a responder. A alteração das taxas que vocês propõem beneficia proporcionalmente mais os salários mais altos, sendo o pico do benefício para os contribuintes com salários entre 3.100 e 3.200 euros. É esta a vossa prioridade, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Carlos Brás. Efetivamente, a proposta do PSD é muito clara. E como o Sr. Deputado, na sua intervenção, só quis gastar cerca de 10 segundos a abordar a questão relativa ao IRS jovem, o PSD não chegou tarde ao debate. O PSD tem uma leitura significativamente diferente daquela que tem o Partido Socialista neste tema. O Partido Socialista diz assim: os jovens devem pagar menos impostos no início da atividade. Até aí estamos de acordo. O problema é que o Partido Socialista, ao fim dos 5 anos, parece querer ignorar que os problemas continuam e são de forma estrutural. Daí que a nossa proposta seja que, para quem começa a trabalhar, possa perceber que tem um horizonte de estabilidade de 10, de 11, 12, 13 anos, em que beneficia de um regime. E, portanto, há aqui uma filosofia completamente diferente. Por outro lado, Sr. Deputado, Por outro lado, aquele que é o desafio que o PSD faz ao Partido Socialista é: se o Partido Socialista já entendeu que nos primeiros 5 anos são necessários alívios fiscais, que o PS possa perceber que o desafio da emancipação vai para lá de 5 anos. Relativamente à sua questão, também, e aqui há pouco penso que foi uma confusão do Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, o PSD não propõe uma taxa fixa, o que o PSD propõe é uma taxa máxima, mas exclui, até para responder às preocupações das bancadas mais à esquerda, exclui os rendimentos muito elevados, e por isso é que aqueles sujeitos que estão abrangidos pelo último escalão de IRS, o PSD não toca na proposta. Porém, o PSD diz muito claramente, através desta proposta, que os escalões de IRS da classe média e dos jovens que conseguem ter um aumento do seu salário são beneficiados por esta proposta, excluindo naturalmente os jovens milionários. Ninguém entenderia uma proposta da nossa parte que fosse nesse sentido. E por isso que, deputado, sim, continuaremos a insistir neste assunto e gostávamos era de perceber se da parte do Partido Socialista há caminho para um entendimento naquilo que importa. Garantir que num horizonte de 10, 15 anos conseguimos dar aos jovens portugueses um regime fiscal próprio altamente positivo, atrativo e que permita a sua emancipação. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Porque nem só de IRS vive o homem, é importante percebermos também outros impostos que têm que ser considerados. E posso começar por dizer que o latrocínio fiscal que o Partido Socialista tem levado a cabo é patente também na área da habitação, que, como sabemos, preocupa e muito os portugueses. E basta fazer uma consulta muito simples ao site da Caixa Geral de Depósitos, que, por sinal, é um banco público, e diz: para não ser apanhado de surpresa, preparamos um roteiro das obrigações fiscais a ter em conta ao comprar ou vender casa. Um roteiro de obrigações fiscais. É isto a que o PS conduziu o nosso país. Um banco público a dizer um roteiro de obrigações fiscais. Se não, vejamos. Quem vende imposto sobre as mais-valias? Se uma pessoa vende uma casa e tem 20 mil euros de lucro, 50% é para o vosso governo. 50% do lucro de quem vende é para o vosso governo. Imobiliária. O valor da comissão acresce 23% de IVA, mais 23% para os cofres do Estado. Cancelamento de hipoteca, certidão predial, certificado energético, licença de utilização, tudo impostos e taxas que o governo socialista faz questão de tirar a quem vende. Mas não fica por aqui, porque quem compra paga IMT, entre 5% e 7%. 5% a 7% do valor da escritura. Imposto de selo, 0,8% do valor da escritura. IMI, escritura, despesas do banco. Senhores deputados, digam aos portugueses, isto é ou não é um roubo declarado que vocês estão a fazer? Isto é ou não é uma forma de impedir as pessoas de ter habitação própria? Isto é ou não é? associado às taxas liberatórias de 28% que vocês cobram sobre uma renda que é paga neste país. É ou não é um ataque à propriedade? É ou não é um roubo descarado que o governo socialista faz diariamente aos portugueses? Da parte do PS, já não me choca. Da parte do PSD, receber com satisfação o abraço do urso é que para nós nos custa muito ver. Nós agradecemos. Um dia, muito breve, vão ser mais pequenos que a IEL. O Chega agradece.
Muito obrigada. Para uma intervenção. Para uma intervenção, tem a palavra ao Sr. Deputado da Jamila Madeira, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Faltam 20 dias. 20 dias para ser conhecida a proposta de governo do Orçamento de Estado para 2024. 20 dias, Sras. E Srs. Deputados. 20 dias nos quais o PSD alega a urgência de antecipar o debate de impostos, mas que depois, na prática, pasme-se, vem colocar em discussão apenas propostas que, tal como o Orçamento de Estado de 2024, só se propõe que entrem em vigor a 1 de janeiro de 2024. De facto, senhoras e senhores deputados, este debate, como vimos também neste plenário ontem, em vez de promover uma discussão séria e construtiva pelo interesse do país e das portuguesas e dos portugueses, limita-se a ser apenas mais uma etapa da corrida de soundbites entre os partidos da direita. Para o PSD, a redução do IRS nunca foi uma prioridade e, portanto, estes soundbites, pouco ou nada, fazem sentido. No entanto, quer agora convencer os portugueses que passou a ser. Ora, importa clarificar o que o PSD propunha em 2015. Sim, em 2015, e não era uma redução do IRS. Então, pretendia apenas aumentar o rendimento disponível com uma redução progressiva, pasme-se, da sobretaxa. Não era da taxa de IRS, era da sobretaxa. Para o governo do PS, a redução de IRS foi uma prioridade desde 2015 e nem assim o PSD acompanhou o PS na votação quando o PS terminou com a sobretaxa logo no início da governação em 2016, pois alegavam, vem aí o diabo, vem aí o diabo. Ainda recentemente, para não dizerem que nós gostamos muito de história, e já agora com a história aprende-se muito, em janeiro de 2022, ainda antes da guerra da Ucrânia, dizia o PSD que lá para 2024 tenderia a baixar o IRC. Talvez. E talvez, havendo condições, isto está no vosso programa eleitoral, admito que não o queiram negar nesta altura, que talvez lá para 2026 haveria condições para mexer no IRS. Sim, isto foi só em janeiro de 2022. Foi o PSD que se apresentou a eleições a dizer que preferia desagravar fiscalmente as empresas a desagravar os impostos sobre o trabalho da classe média. Por isso, não pode agora dar o dito por não dito. E até parece que todos queremos desagravar impostos, mas quando de facto vamos ver, uns querem mais do que outros. Importa por isso sublinhar que, como já aqui foi referido, mas não me canso de o dizer, o PSD votou sempre contra todos os orçamentos de Estado do PS que previam redução de impostos, nomeadamente do IRC, com medidas que o PSD não apoiou e que tiveram um impacto de redução de desavargamento fiscal de 2 mil milhões de euros e que ainda recentemente votou contra o programa de estabilidade que prevê igualmente uma redução de mais 2 mil milhões de euros de IRS até 2027. Sim, o PS desagravou fiscalmente a classe média através do desgruamento de IRS e da implementação de medidas como o IRS Jovem, bem como vários apoios ao aumento do rendimento disponível das famílias, que eu sei que o PSD tem algumas dúvidas neles, mas eu gostava de sublinhar os manuais gratuitos, a creche gratuita, a redução das propinas, a medida dos passos, o reforço do abono de família, o cabaz IVA zero, a par da substituição do coeficiente familiar pela dedução fixa do filho e do reforço do mínimo de existência. Senhoras e senhores deputados, factos são factos. Sobre os impostos, podemos dizer que estamos abaixo da média da União Europeia há 27. Que temos, quer em termos de ter carga fiscal sobre o trabalho, quer em termos de carga fiscal sobre o capital.